Vamos lá. Daniel, capítulo 1, verso de número 17. Diz assim: ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel Deus deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir ao rei em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas. Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Até aqui. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Continue falando conosco. Tenha misericórdia de mim. Que a tua palavra fale conosco tremendamente, Pai. Ó Deus, que possamos sair daqui certos, Pai. Ó Deus, que o Senhor está conosco e que nada vai nos abalar. Ó Deus, mas que vamos continuar firmes e constantes olhando para Ti. Em nome de Jesus, continua, Pai, falando conosco nessa noite, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, meus irmãos, é uma passagem bem conhecida nossa, né? Todo mundo aqui, ou a maioria, conhece, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, esses quatro meninos que foram levados cativos ali para a Babilônia. E eu gosto muito dessa passagem, eu gosto muito do livro de Daniel, e de vez em quando eu estou sempre pregando, trazendo uma mensagem a respeito desses meninos, porque eles nos ensinam muita coisa. Tudo aquilo que eles viveram foram situações que, hoje em dia, a gente passa por situações parecidas. E aí a gente é confrontado com algumas questões. E aí a gente vai, ou a gente vai apostatar da nossa fé, ou a gente vai manter a nossa fé firme com o Senhor, e a gente não vai abrir mão daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, né? E Deus tinha algo para a vida desses meninos. Deus tinha promessas para a vida deles. Eles saíram da sua terra, eles foram levados para uma terra estranha, uma terra em que o Deus dessa terra era outro Deus. Lá haviam reis, lá haviam pessoas que não adoravam ao nosso Deus, e eles foram levados cativos para ali, para poder servir ao rei Nabucodonosor. E aí a gente conhece a história de Daniel na Cova dos Leões, a gente conhece a história de Misael, Ananias e Azarias na fornalha de fogo, e que eles não se curvaram aos deuses, que eles não participaram dos manjares do rei. Então a gente conhece essa história, né? E eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido a respeito da história desses meninos, do que aconteceu na vida deles. E para que eles pudessem estar ali, algumas coisas aconteceram. E eles receberam algumas pressões daquela sociedade, pressões do dia a dia, pressões do rei, pressões dos presidentes, dos líderes que ali haviam, para que eles pudessem, de alguma forma, apostatar da fé, negar o seu Deus. Mas, em momento algum, eles negaram ao Deus de Israel, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. E eles foram fiéis ao Senhor. O tema dessa mensagem é a seguinte: as pressões não vão abalar a minha fé. As pressões não vão abalar a minha fé. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, eu não sei quais são as pressões que vocês têm vivido hoje, talvez pressão em casa, pressão no casamento, pressão no trabalho, pressão no relacionamento. Eu não sei quais são as pressões que você tem vivido hoje. Esses meninos, eles viveram algumas pressões ao longo de sua vida, principalmente quando eles foram para esse lugar, para esse povoado, para esse país diferente do deles, para uma situação que eles não estavam acostumados a viver. Inclusive, eles chegaram ali e trocaram seus nomes, né? Misael, Ananias, Azarias, Daniel. Eles tiveram seus nomes mudados para nomes babilônicos. Então, até nisso, eles queriam mudar o pensamento desses meninos. Eles tiraram os nomes que eram nomes né, que exaltavam o nome do Senhor, eram nomes referentes a Deus, e deram nomes referentes aos deuses babilônicos. Então, até a identidade deles, Nabucodonosor tentou tirar. Mas, ainda que os seus nomes fossem trocados, o nome que estava escrito lá no livro da vida não foi trocado, não. Porque o nome dele estava lá no livro da vida. Não pensa você que é só o meu nome e o seu nome que estão escritos no livro da vida, não. O nome de Daniel, de Misael, de Ananias, de Azarias, também estava lá escrito no livro da vida. Pode ser que lá na Babilônia o nome deles tenha sido trocado. Mas no céu continuava escrito lá o nome deles. E um dia, certamente, quando eles morreram, ou um dia, quando o Senhor voltar para levar todos, porque eles estão aguardando a vinda do Senhor, vai estar lá o nome deles. E eles vão entrar pelas portas, eu creio nisso. Eles viveram várias pressões, diversas situações contrárias, mas eles não abriram mão de sua fé no Senhor. Inclusive, eu trouxe até aqui os nomes referentes a cada um, né? Daniel, o significado é Deus é o meu juiz, e aí foi trocado para Beltesazar. Bel proteja a sua vida, ou a senhora proteja o rei, uma referência à deusa lá, Sarpanitu, até para falar difícil, né? Está lá, é referente a essa deusa. Ananias, olha o que diz o nome de Ananias, o significado, o Senhor demonstra a sua graça. Aí foi mudado para Sadraque, sob o comando de Acu, o Deus da lua, ou eu tenho medo de Deus. Então eles foram trocando os nomes desses meninos. Misael, que significa quem é como Deus, só que ele foi trocado para Mesaque, quem é como Acu, ou pode ser, ou sou de pouca expressão. Então eles foram tendo seus nomes trocados. Azarias, que significa o Senhor ajuda, foi trocado por Abidnego, servo de Nego, de Nebo ou de Nabu, o deus do aprendizado e da literatura, da Babilônia. Então, seus nomes foram trocados, só que a sua fé não foi trocada. Eles poderiam estar até em um lugar diferente, uma cidade diferente, um lugar distante, mas pelo fato deles conhecerem ao Senhor, independente de onde eles estivessem, a fé deles permanecia no Senhor. O coração deles permanecia no Senhor. Então, independente do local, eles serviam a Deus. Ah, eu estou na Babilônia, eu estou servindo a Deus. Eu estou em Israel, eu estou servindo a Deus. Eu estou no Rio de Janeiro, eu vou servir a Deus. Eu vou lá para São Paulo, eu vou servir a Deus. Então, independente de onde eu estiver, eu estou servindo ao Senhor. Eu vou ser fiel a Deus, independente do local que eu estiver. E isso foi o que aconteceu com esses meninos. Eles foram fiéis a Deus, até mesmo na Babilônia. Ser fiel aqui dentro da igreja é muito tranquilo, que é um ambiente muito propício a isso. O negócio é a gente ser fiel lá na Babilônia, é ser fiel lá fora, é ser fiel lá no nosso trabalho, é ser fiel lá na nossa faculdade, é ser fiel na escola, é ser fiel a Deus nos locais onde não tem ninguém nos olhando. Aí é o nosso grande desafio, ser fiel na Babilônia. E a Babilônia pode ser qualquer lugar. A Babilônia pode ser o lugar onde você está, onde não tem seus irmãos, ou aonde o pecado está abundando de tal maneira que você olha e você fala, meu Deus, como essas pessoas fazem isso? Como que essas pessoas falam isso? Um ambiente que não é propício para um servo de Deus estar, só que você precisa estar ali. Você precisa estar naquele lugar. Porque ou você está fazendo missão, ou você está no trabalho, ou você está na faculdade, e às vezes você entra na sua faculdade, é palavrão do início ao fim. Ou você entra no seu trabalho e é palavrão, é discussão, é briga, é contenda, é disse-me-disse, é fofoca. Aí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tem um propósito de você estar ali. Há um propósito para tudo. E há um tempo também para tudo. O que você não pode é simplesmente pelo fato de você estar ali, apostatar da sua fé e a começar a se envolver com aquelas situações e a desejar fazer o que aquelas pessoas fazem. Não, você é um homem, uma mulher separada por Deus. E porque você é separado por Deus, você vai fazer diferença na Babilônia. É isso que um crente faz, diferença na Babilônia. E foi isso que esses meninos fizeram. Eles fizeram diferença na Babilônia. Aonde ninguém mais olhava para eles, havia um Deus que não tirava seus olhos dele. Então, o nosso Deus não tosqueneja, como a gente leu o Salmo no início. O nosso Deus, ele não pisca. O nosso Deus está atento a todo momento, olhando para mim e para você, olhando e percebendo o que estamos fazendo, olhando as nossas atitudes. Então, o nosso Deus, de maneira nenhuma, deixa de olhar para nós. Ele não cochila. Ah, vou tirar um cochilo aqui. Não. Alguém falou de cochilo domingo? Foi o pastor? Não lembro quem falou. Alguém falou sobre cochilo, que cochilou e o carro saiu da rota. Isso acontece. Quando a gente cochila, a gente perde o controle. Só que o nosso Deus não perde o controle porque ele não cochila. Ele sabe direitinho o caminho que nós devemos trilhar. Ele está olhando para mim e para você e está nos direcionando, dizendo, olha só, esse caminho está errado. Não é por aí, vai por aqui, vai segundo aquilo que eu tenho para a sua vida. Mas, Senhor, eu quero fazer os desejos que vêm no meu coração. A Bíblia diz que o desejo do coração do homem é enganoso. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final há caminho de morte. Mas o Senhor, ele está olhando, ele está observando e ele está vendo tudo. Ele não tosqueneja. Ele não perdeu o controle da minha vida nem da sua vida. O Deus de Daniel, de Misael, de Ananias e de Azarias, não tinha perdido o controle, mas eles foram levados cativos para a Babilônia. O Senhor permitiu isso? Permitiu. O Senhor permite que vivamos algumas situações. O Senhor permite que passemos por algumas situações que talvez a gente não consiga entender naquele momento, mas eu sou servo de Deus. E porque você é servo de Deus, Deus às vezes permite que isso aconteça, para Deus glorificar o nome dele na sua vida. Nessa situação. E Deus não vai te dar nada além daquilo que você possa suportar. Ele vai te dar algo que você suporte. E aí você vai conseguir passar por essa situação. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não tinha perdido o controle da vida desses meninos. E esses meninos estavam lá. E esses meninos estavam ali para glorificar o nome do Senhor. E o Nabucodonosor, ele tenta de todas as formas transferir a fidelidade desses jovens, a da fidelidade deles a Deus, para fidelidade aos deuses babilônicos. Só que de forma alguma, eles permitem que isso aconteça. E eles continuam firmes ao Senhor. Eles continuam firmes caminhando com o Deus de Israel, com aquele que um dia os chamou. E eles sabiam a quem eles serviam. Será que nós sabemos a quem nós temos servido? Será que no momento do aperto, no momento da dificuldade, no momento que as coisas parecem estar tudo confuso, controverso, quando tudo não anda segundo as minhas vontades, que tudo anda segundo, que está andando segundo aquilo que eu não estou entendendo, será que nesse momento eu consigo entender que Deus está nessa situação? Porque às vezes parece que está uma tempestade dentro de casa, parece que está uma tempestade no coração, parece que está uma tempestade no trabalho, e a gente começa a perder a fé. A gente começa a duvidar de um monte de coisa. A gente começa a pensar que o Senhor perdeu o controle da situação, só que Deus não perdeu o controle da situação, não. E Ele não quer que você perca também o controle das suas emoções. O Senhor não quer que você se desespere, que você entre numa zona de aflição, de angústia profunda, de ansiedade, que não faça com que você consiga mais caminhar, mas que você tenha paz na Babilônia. Qual é a Babilônia que você está vivendo hoje? Às vezes a gente entra em algumas Babilônias da vida, só que a gente precisa confiar. E é justamente o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, é a confiança, para que a gente possa conseguir lidar com as pressões da vida, para que a gente consiga fazer com que essa pressão não venha nos abalar, a gente precisa ter confiança. Mas confiança em quem? Em confiança no Senhor. Confiança naquele que vai te sustentar. Confiança naquele que vai te guardar. Confiança naquele que vai te tirar da situação que você hoje está vivendo. A sua confiança precisa estar nele. Mas, pastor, está difícil, está complicado, eu não consigo ver mais saída. Eu estou vivendo uma Babilônia sem fim. Viva um dia após o outro. Faça como eles fizeram. Viveram um dia após o outro. E Deus foi honrando. Deus foi abençoando. Deus foi falando com as pessoas. Deus foi falando com os reis, inclusive. A gente vai falar daqui a pouco aqui. Deus foi honrando e falando com os reis. E não eram os menores que exaltavam a Deus, não. Eram os maiores. Os reis exaltavam o Deus de Daniel, o Deus de Ananias, de Misael e Azarias. Por quê? Porque eles tiveram confiança no Senhor. Porque eles acreditavam que o Senhor poderia mudar a situação deles. Que o Senhor poderia cuidar deles ali naquele lugar. E ainda que o Senhor permitisse que algumas coisas acontecessem, eles continuavam fiéis ao Senhor. E às vezes as coisas começam a acontecer na nossa vida e a gente começa a largar a mão de Deus. A gente começa a abandonar. A gente começa a não acreditar. A gente começa a perder a fé. Porque algumas coisas começam a andar de acordo com aquilo que a gente não gostaria que acontecesse. Mas é de acordo com aquilo que você não gostaria que acontecesse. É bom quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria. Porque está acontecendo de acordo com a vontade de Deus. E é a vontade dele que deve prevalecer. Mas às vezes a gente não consegue entender, porque o furacão é tão grande, a tormenta é tão grande, a gente não consegue. Aí a gente perde o controle. E aí quando a gente perde o controle, as coisas começam a desandar. As coisas começam a sair do controle, mas não sai do controle de Deus, sai do seu controle. Porque você entrou em desespero. No meio dessa tempestade, acalma o coração. No meio dessa Babilônia que você está vivendo, acalma o seu coração. No meio dessa situação tão controversa, acalma o seu coração. Acalma o coração. Eu acho que a palavra de hoje é essa: acalma o seu coração e confia no Senhor. Confia no Senhor, porque essa Babilônia vai passar. Essa Babilônia vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida aí na Babilônia. Às vezes, em alguns momentos, o Senhor glorifica o nome dele num momento bom, num momento gostoso, num momento... Ele glorifica, mas num momento difícil, como a Jaqueline aqui falou com o Fernando, num momento difícil, aonde não dava mais para ver salvação, aonde parecia que tudo ia dar errado, aonde parecia que a qualquer momento ele ia ser entubado e possivelmente até morrer, é quando o Senhor entra com a ação dele. Com o poder dele, sabe por quê? Porque ela estava lá inclinada diante de um monte de gente orando a Deus. E ela não se preocupava e ligava o som dela lá alto. E ela, de dentro da casa dela, começava a clamar o nome do Senhor. Começava a clamar o Deus que podia fazer alguma coisa. Só que interessante, ela falou alguma coisa aqui que me chamou a atenção. Ela falou: Senhor, eu quero muito que ele viva. Eu quero que ele saia dessa situação. Mas se o Senhor decidir levá-lo, eu vou continuar te servindo. Isso é lindo. Isso é evangelho. Isso é ter um encontro com Jesus. Senhor, o Senhor pode tirar tudo que eu vou continuar te servindo. Eu posso perder tudo que eu vou continuar te servindo. Eu posso ser mandado embora do meu trabalho que eu vou continuar te servindo. Eu posso passar pela situação que estiver passando que eu vou continuar te servindo. Porque eu confio no Senhor. A minha confiança está em ti. E por isso eu vou continuar caminhando. Independente de qualquer coisa. A minha confiança está no Senhor. Quando Misael, Ananias e Azarias estão lá dentro da fornalha, vocês lembram disso? Eles estavam dentro da fornalha. E antes disso, Nabucodonosor fala o seguinte com eles. Fala: olha só, vocês não vão se dobrar diante da estátua que eu fiz? Aí eles falam: não, não vou não. Mas se vocês não se dobrarem, há um decreto que todo aquele que não se dobrar vai para a fornalha de fogo. E aí? Vocês não vão se dobrar? Não. Não vou não, Nabucodonosor, não vou não. Mas vocês não estão entendendo que vocês vão morrer queimados? Eu estou entendendo que eu vou morrer queimado. Mas vocês falam que tem um Deus aí, não falam? Sim, nós temos um Deus. Mas eu quero saber qual é o Deus que vai tirar vocês da fornalha ardente. Nabucodonosor, será que é necessário eu te responder? Uma coisa é certa. Se nós entrarmos naquela fornalha, e Deus nos livrar, amém. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos continuar fiéis ao Senhor, independente de qualquer coisa, independente dele nos livrar da fornalha ou não, eu vou continuar adorando a Deus. Então, Nabucodonosor, sabe de uma coisa? Não vou me curvar, pode me mandar para a fornalha ardente, que eu confio no meu Deus. Se o Senhor quiser, Ele vai me tirar, e se Ele não me tirar, eu vou continuar adorando. Meu irmão, se Deus te abençoar, adore. Mas se Deus não fizer conforme aquilo que você espera, adore também. Porque a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Talvez a gente não consiga imaginar isso, a gente não consiga entender, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, até mesmo no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de dor, no momento que a gente está vivendo uma vida difícil na área financeira, na área da saúde, mas ele é bom em todo o tempo. O que a gente precisa é continuar fiel. E aí Deus vai fazendo as coisas fluir. E as coisas vão fluindo. E as portas vão se abrindo. E o milagre vai acontecendo. E Deus vai tocando. E as plaquetas vão subindo, né? E tudo aquilo que precisa subir, sobe. E Deus vai abençoando. Deus vai cuidando. Deus vai dando direcionamento. A boa mão do Senhor está sobre o seu povo. Você é povo de Deus? Então dá um glória a Deus aí. Amém. Se você é povo de Deus, Deus está olhando para você. Ele não tosqueneja. Ele está olhando assim, ó, com um olhão assim, ó, para você. Ele não fecha os seus olhos, ele não pisca os seus olhos, ele está olhando para mim e para você. Então confia no Senhor. Como esses meninos confiaram e foram para a fornalha, mas Deus guardou esses meninos na fornalha. Eles não negociaram a sua fé. Eles não negociaram a sua fé de jeito nenhum. É tão bonito, o versículo 16 fala o que eu recitei aqui. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, ele vai nos livrar. Agora, se ele não nos livrar da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei, sabe de uma coisa, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Nós não vamos nos dobrar independente de qualquer coisa. Nós vamos exaltar e glorificar o nome do Deus que vive para sempre. E é isso que a gente vai fazer, adorar a Deus. Não vamos negociar a nossa fé. Não vamos negociar a nossa fé independente da situação. As coisas estão muito apertadas lá em casa, pastor. Por isso que você está falando para eu não negociar a minha fé. Não negocie, sabe por quê? Porque Deus vai te honrar. Não negocie, sabe por quê? Deus vai te abençoar. Deus, ele vai olhar para você e vai ver que você está passando por uma situação difícil e porque você confiou no Senhor, ele vai te abençoar. Ele vai abrir uma porta que você talvez nem entenda, nem vai saber de onde surgiu essa porta. Mas ele vai abrir essa porta, sabe para quê? Para honrar a tua fé. E você vai voltar depois aqui para testemunhar. Porque ele faz isso. Ele honra aqueles que se humilham diante dele e confiam nele. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 19, diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Para aqueles meninos, eles entenderam isso. A minha vida não se limita a esse tempo. A minha vida não se limita à Babilônia. A minha vida não se limita a Israel. A minha vida não se limita ao planeta Terra. A minha vida não se limita a isso. A minha vida vai muito além disso. A minha vida está no Senhor. Porque se minha vida se limitasse aos problemas, às situações que eu estou vivendo, eu seria o pior, o mais miserável de todos os homens. Mas a minha vida está entregue na mão do Senhor. E é Ele quem faz, é Ele quem transforma, é Ele quem abençoa, é Ele quem abre porta, é Ele quem cura, é Ele quem quebra os grilhões, é Ele quem, é quem liberta. É Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O meu papel é servir ao Deus dos deuses. O meu papel é me inclinar diante do Senhor e confiar e depositar total confiança no Senhor. E a partir de então, por causa da sua fé ou da fé desses meninos, os reis reconhecem Deus na vida desses meninos. E o primeiro reconhecimento vem do rei Nabucodonosor, porque eles não fazem o que o rei deseja, e Deus livra, e Deus abençoa. Nabucodonosor diz o seguinte: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e servirem e adorarem a outros deuses, senão ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego sejam despedaçados e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidinego. Não há outro Deus além desse. Não era nenhum crente falando não, era o Nabucodonosor falando, não há outro Deus além do Senhor, o nome do Senhor vai ser glorificado, sabe por quê? Porque você vai ser fiel a Deus, no meio de uma Babilônia terrível, no meio de ofertas te cercando, você vai dizer não e vai ser fiel a Deus e Deus vai te abençoar. Então Nabucodonosor, ele reconhece e exalta o nome do Senhor. Não negocie sua fé, meu irmão. Não negocie com o mundo. Continue fiel a Deus, crendo que Ele vai fazer o melhor. Que Ele vai transformar essa maldição em bênção. Que Ele vai transformar essa situação que você está vivendo. Mas, pastor, eu tenho ouvido isso durante meses. Continua. Tu acha que eles viveram lá quanto tempo? Só sendo alimentado, eles ficaram 3 anos. Só sendo alimentado 3 anos. Mas eu vou ficar aqui comendo essa comida. E detalhe, só comeu legume e água. Eles não se contaminaram com os manjares do rei. Aí a gente vai e começa a se contaminar com os manjares aí de fora. Aí a gente vai para o trabalho, vai para uma convenção, um workshop. Aí a gente vai para alguma coisa que a empresa nos coloca diante de nós. Aí tem aquele banquete. Lá tem cerveja, tem uísque, tem isso, tem aquilo e tem refrigerante. Refrigerante é a última coisa que a pessoa vê. A pessoa vai direto naquele uísque pesado, naquele negócio legal. Daqui a pouco está doidão lá, se contaminando e falando um monte de coisa errada. Um banquete desse? Não é todo dia? É, não é todo dia. E não é todo dia que Jesus vai vir. Jesus vai vir um dia específico. E se ele voltar nesse dia, você vai estar lá andando, comendo e bebendo com os beberrões. A palavra de Deus diz que vem o Senhor em uma hora que ele não sabe, um tempo que ele não conhece, e separará o ar e destinará a parte dele com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Porque o pecado é assim, você entra hoje. Você se contamina hoje, daqui a pouco você vai lá amanhã, ah, mas ninguém está vendo não, e o pessoal gostou, e o pessoal está me parabenizando, então eu vou continuar fazendo, vou continuar fazendo. Daqui a pouco você está envolvido no pecado, daqui a pouco você está na iniquidade, daqui a pouco não tem mais Espírito Santo para te alertar. Então, seja santo na Babilônia, seja santo na casa de César, o banquete está posto, mas eu decido não me contaminar. Vou comer legume e beber água durante 3 anos e Deus vai me honrar. E eles fizeram um teste lá com o cozinheiro, eles ficaram 10 dias. E depois de 10 dias, eles estavam melhores que todos os outros que estavam comendo de tudo. Deus honra a minha vida e a sua vida quando a gente decide fazer a vontade de Deus, meu irmão. Deus honra a minha vida e a sua vida. O que eu não posso é achar que o que o mundo está me apresentando é melhor. O que Deus tem para mim e para você é melhor. Ainda que o gosto não seja lá essas coisas, mas é o melhor que Deus tem para a sua vida hoje. Amanhã você vai ter um banquete maravilhoso. E detalhe, não vai demorar muito. A gente vai ter um banquete diante do Senhor. A gente vai estar nas bodas do Cordeiro. Vai valer a pena. Tem valido a pena a gente renunciar, abrir mão de tudo isso aqui. Porque tem um Deus que nos ama, que abriu mão da sua glória para andar no meio de nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida com Ele. Não negocie a sua fé. Em segundo lugar, em primeiro lugar, é você, somos nós, confiarmos no Senhor. Em segundo lugar, eu aprendo aqui que não devemos esperar recompensa de homens, fazendo por interesse. Olha o que diz aqui Daniel 5,13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Esse aqui já era o filho do Nabucodonosor. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelência, sabedoria, excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazer saber a sua interpretação. Mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outros. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Não porque o senhor vai me dar alguma coisa. Não por interesse. Ah, faz isso aqui. Não. Meu irmão, o reino de Deus não é por interesse. A gente vem aqui orar, pedir a Deus que cure, que toque, que transforme, que abra a porta. Mas a gente não está aqui por interesse, por isso. A gente está aqui para adorá-lo. Só que aí nós temos um Deus que cura. E porque a gente tem um Deus que cura, a gente vem aqui e pede a Ele que cure, e Ele cura a gente. A gente tem um Deus que abre porta, Ele vem aqui e abre porta. A gente tem um Deus aqui que opera maravilhas, a gente vem aqui e Ele opera maravilhas. Mas eu não venho aqui por causa disso. Eu venho aqui para adorá-lo e bendizer o teu santo nome. É por isso que eu venho aqui. Eu não venho aqui por interesse. E Daniel estava aqui, ó, não é por isso, eu não quero riqueza, eu não quero nada disso. Eu não quero, eu vou fazer, mas eu não vou fazer por isso. Eu vou fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí, o segundo rei que reconhece Deus, que é o rei Belsazar. No versículo 29 do capítulo 5, diz assim: então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, inclusive, o rei morre, porque ele dá a interpretação e ele disse que ele iria morrer. E o rei honra Daniel, porém, esse rei morre. Então, é o segundo rei honrando e glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque Daniel tem sido fiel. Porque Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias foram fiéis ao Senhor. E Deus vai glorificando, Deus vai abençoando. Meu irmão, não se precipite, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Só não se precipite, tome a decisão errada no momento errado, no momento em que Deus não mandou você tomar decisão nenhuma. Se Deus não mandou, aguarde, espera mais um pouquinho, Deus vai te abençoar. Descansa no Senhor, como diz o Salmo. Descansa no Senhor, espera nele. Está cansado? Está ansioso? Está agoniado? Está agoniada? Espera no Senhor. Confia no Senhor. Acalma o seu coração. Deixa Deus agir. Faz que nem lá o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Né, Jaqueline? Ele se inclinou e ouviu o clamor. Será que a gente tem clamado? A gente tem pedido socorro ao Senhor? Ou será que às vezes a gente tem até vergonha de orar? Às vezes, ah, não vou orar na frente das pessoas. Não vou parar para orar na hora do almoço na frente de todo mundo. Está com vergonha? Tem gente que não agradece a Deus na hora da comida. Agradece porque Deus está te sustentando. Deus está te abençoando. Ah, não, eu não vou agradecer aqui não. Cheio de gente aqui na empresa. Ih, tá louco, vou abaixar minha cabeça, fechar meus olhos. Vai que alguém roube um pedaço de carne. Gente, isso aconteceu, eu lembrei aqui agora. Uma vez eu estava orando lá no meu trabalho. Abaixei minha cabeça para orar, mas aí o pessoal falava para a gente poder, um olho no padre e outro na missa, não é isso? É, eu fiz isso. Eu falei, caramba, eu vou orar aqui, mas estava cheio de gente. Falei, vou fechar um olho e ficar com o olho outro aberto. Eu fiz isso desse jeito. Aí eu fui, abaixei a cabeça e comecei a orar. Senhor, muito obrigado. Cara, tinha uma colega que pegou o frango do meu prato e botou no dela. E eu continuei orando, eu vi. Aí eu, em nome de Jesus, amém. Eu, me dá meu frango aqui. Me dá meu frango aqui, por favor, dá? Ela, cara, que tu viu, tava orando. Eu falei, um olho no pastor e outro no culto. vigiar e orar. Eu tava ali orando e vigiando. Então, assim, vigiar e orar. E eu orei, fiquei de olho ali no que estava acontecendo. Então, meus irmãos, espera com paciência. Espera com paciência, Deus vai te abençoar. Não se precipita, não. Cara, às vezes falta tão pouco para Deus fazer e a gente vai e se precipita. Aí Deus fala, meu filho, era só mais um pouquinho. Era só para esperar mais um pouquinho. Mas Você foi ansiosa ou ansioso. Você deu um passo maior. Era para continuar um passo atrás do outro, na frente do outro. Era para continuar caminhando devagar. Por que você quis acelerar? Aí acelera e cai, pá, se machuca, se fere. Era para continuar do jeito que eu estava falando, do jeito que estava direcionando. E agora tu está todo ferido aí, toda ferida. Aí, às vezes, a gente vai precisar passar pelo processo todo ferido. Porque Deus não mandou você fazer nada, se precipitar, dar passos mais largos. Não mandou você correr. Se Deus não mandou, acalma o coração e continua. Mas continua crendo. Vai devagar, mas é devagar e sempre. É devagar e vai indo. E vai caminhando. E Deus vai olhando para você. Deus vai olhando para mim, Ele vai nos sustentando. Continue fiel ao Senhor. Não tente barganhar com o Senhor. Não queira dar o seu dízimo em troca de alguma coisa. Não. Ah, hoje eu vou ofertar para Deus me abençoar e me dar mais dinheiro. Não. Ah, hoje eu vou dizimar aqui um dízimo pesado que eu recebi uma bênção. Mas, Senhor, se o Senhor não me abençoar também, ó, o negócio vai ficar estreito para o teu lado. Aí tem gente que ameaça Deus. Ó, hoje eu vou dar uma oferta que eu recebi aqui, ó. Senhor, tô dando, mas eu quero em troca. Deus nem receber a sua oferta vai receber. Muito menos te abençoar. Agora, quando você entrega de coração aberto a oferta, fala, Senhor, sou grato a Ti, muito obrigado, porque o Senhor tem me abençoado. Eu estou aqui no Teu altar, depositando a minha oferta ao Senhor. Senhor, muito obrigado, que eu possa ter para abençoar outras pessoas. Cara, Deus vai olhar assim para a gente e vai falar, poxa, que bonito, olha só que bonitinho. Gente, pega aí, cata, recebe a nossa oferta. E aí Ele nos abençoa. Mas não porque a gente fez com intenção de querer outra coisa de volta. Não. Eu sou grato. Eu depositei. Eu entreguei ao Senhor. E aí Ele abençoa. Aí Ele honra. Aí Ele abre porta. Mas quando a gente faz isso de coração, quando a gente entrega ao Senhor, então não faz por barganha. Não faz esperando alguma coisa em troca. A gente faz, a gente entrega porque a gente adora Deus, porque Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer por nós. Ele já fez na cruz. Agora é a gente que tem que fazer. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou o terceiro dia. E agora a gente precisa caminhar atrás dEle, buscando a presença dEle e em direção à salvação em Cristo Jesus. E dessa forma, foi dessa forma que esses meninos fizeram. Foram fiéis. Terceiro ponto, para a gente fechar aqui. O que esses meninos fizeram para que pudessem passar pelas pressões? As pressões que estavam sobre a vida deles. Eles foram fiéis e eles viviam uma vida de oração. Será que nós temos vivido uma vida de oração? Será que nós temos mantido a nossa fidelidade ao Senhor? No capítulo 6 de Daniel, versículo 10, diz assim, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, onde havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e três vezes ao dia se punha de joelho, e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então houve um dito lá, falando que quem orasse ou falasse com outros deuses ou com outras pessoas que não fosse o rei, essas pessoas iriam para a cova dos leões. E quando Daniel ouviu isso, a ameaça, sabe o que ele fez? Não foi correr para os pés do rei, não. Foi correr para os braços do Senhor e se inclinou na casa dele e adorava e orava a Deus todos os dias, três vezes ao dia. Ah, mas ele está sendo ameaçado, ir para a cova dos leões. Independente das ameaças que eu estou vivendo, eu vou adorar a Deus, eu vou bendizer o nome do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus que fecha a boca dos leões. Eu não sei quais são os leões que querem te engolir, mas uma coisa eu quero dizer para você, Deus fecha a boca dos leões. Deus não vai permitir que você seja atacado, ferido e morto, não. Deus vai fazer você passar pela cova dos leões e o nome dele vai ser glorificado. É isso que ele vai fazer. Confia e ora. Foi isso que Daniel fez. Ele correu, orou, pediu a Deus e Deus abençoou. Mas às vezes, isso não vai nos impedir de irmos para a cova dos leões, não, tá? Em alguns momentos, por sermos fiéis a Deus, nós vamos parar na cova dos leões. Nós vamos parar dentro da fornalha ardente. Mas aí o legal é que lá na fornalha ardente, Kenner, tem um quarto homem da fornalha. Que já estava lá esperando, que é o primeiro homem. Estava lá esperando. Vai, pode descer. Está fresquinho aqui. Ar-condicionado. Menos 17. Nem 17. Menos 17. Está fresquinho. Pode entrar. Pode entrar. Ô, Misael, Ananias e Azaria. Eu estou aqui, estou te esperando. Vocês vão passar na prova comigo. Às vezes a gente vai passar, mas Deus vai passar com você no meio dessa prova. Às vezes você vai estar no meio de uma fornalha ardente, mas o Senhor vai estar lá com você nessa fornalha, trazendo o refrigério necessário para a sua vida. É isso que Deus vai fazer. As coisas vão apertar, porque eu estou orando, porque eu estou buscando, porque eu estou sendo fiel, mas eu estou passando por uma cova terrível. Onde eu olho, tem leão querendo me atacar, mas esses leões não vão te tocar. O Senhor vai fechar. O Senhor vai te abençoar. Então continue sendo fiel. Continue olhando para Deus. Continue depositando a sua confiança no Senhor. Continue tendo uma vida de oração. Deus vai te abençoar em tudo. E você vai ver a glória de Deus. Ore ao Senhor. Não deixe de orar. A oração, ela faz toda a diferença na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos jejuar. A igreja está perdendo o costume do jejum. Eu nem vou perguntar. Mas se eu fosse perguntar para a igreja lotada quantas pessoas têm jejuado, eu fico preocupado com o resultado. Porque a igreja de hoje em dia, não estou dizendo só a Maranata, mas no geral, está deixando de orar e jejuar e separar tempo. Tempo para Deus, tempo para se consagrar. Tem se voltado muito para o trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho. É trabalho em casa, o home office parece que atrapalhou mais ainda. Porque a pessoa, ao invés de estar lendo a Bíblia, está no home office, sai do trabalho e continua no home office. Não consegue administrar bem o seu tempo e continua no home office até depois do horário. Não consegue fechar 6 horas e ir embora, não. Fechar o notebook, o computador e ir embora, não. Ir embora. Para sua casa mesmo, né? Está ali dentro de casa já. Mas fechar o notebook e falar, agora eu estou em casa. Sair do trabalho, não, aí continua no bendito, aí atrapalha, sabe o quê? Seu casamento, atrapalha sua convivência com seus filhos, atrapalha tudo, por quê? Não sabe administrar. Saiu, separa o tempo, agora eu vou organizar minha vida, agora é o tempo do jejum, agora é o tempo da oração, agora eu tenho que separar meu tempo para minha família, você precisa disso, senão você vai ter a sua vida destruída. Ore, jejue, a oração vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. E a Bíblia fala o tempo todo sobre oração. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Todos estes perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres. Está lá em Atos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era oração. Vigiai e orai. Alguém entre vós está aflito? Ore. Está aflito? Ore. Está passando por uma situação contrária? Ore. O deserto chegou? Ore. O deserto foi embora? Ore. A festa chegou? Ore. Recebeu a bênção? Ore. E o terceiro rei reconhece nesses meninos a grandeza de Deus, que é o rei Dario, que diz assim: então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e quem permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. E é ele quem vai nos livrar dessa luta que você está passando, desse deserto que você está passando, dessa situação que se levantou. É ele quem vai te livrar e o nome dele vai ser glorificado. Então continue, permaneça e continue olhando para Jesus, que é ele quem vai fazer você passar por essa situação. Continue. Aqui não eram pessoas simples, eram reis exaltando o nome do Senhor e reconhecendo o poder da força de Deus. E é esse mesmo Deus que está aqui essa noite. E é esse mesmo Deus que vai, eu creio em nome de Jesus, que vai nos abençoar e vai fazer com que a nossa fé seja renovada essa noite. E nós não vamos negar o Deus de Israel, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus da Igreja de Cristo. Nós não vamos negar. Nós vamos continuar fiéis, independente da situação, independente da fornalha, independente das pressões que vierem contra a minha vida e contra a sua vida, você não vai largar mão daquilo que um dia Deus te chamou para fazer e daquilo que Deus colocou na sua mão. Você vai continuar perseverando. Pastor, parece que vai arrebentar, mas não vai não. Pastor, parece que não vai dar certo. Deus está no controle. Pastor, parece que o mar não vai se abrir, mas ele vai se abrir. E aí, para a gente ver essas maravilhas, a gente precisa estar firme, olhando para Jesus, confiante nele. E eu creio que ainda hoje, nós teremos surpresas da parte de Deus. Amém? Você pode ficar de pé? Nós vamos orar. Aleluia. Eu vou orar por todos nós nesse momento. Todos nós passamos por diversas pressões ao longo da nossa vida. E certamente muitos aqui estão passando por pressões na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Talvez decisões que vocês precisam tomar e está uma pressão em cima de você, que só você sabe. Mas eu creio que o Senhor, ele ainda hoje vai trazer a resposta que você precisa e a solução que você precisa para essa situação. Em breve você vai estar aqui testemunhando que você conseguiu passar por essa situação. E vai ser um alívio. E quando o alívio vem de Deus, é maravilhoso. Porque a gente fica em paz e o nome dele é glorificado. Amém? Eu vou orar e você coloca o que você está passando. Dá um nome aí a Deus da sua pressão, das pressões que você tem vivido. E o que precisa? Pergunta ao Senhor, o que eu preciso fazer para passar por isso? Me mostra. O nosso Deus, ele revela. E ele vai te revelar o caminho que você vai precisar tomar, a decisão que você vai precisar tomar, para que você possa sair dessa situação, dessa pressão que já não aguenta mais, que está trazendo angústia, que às vezes você não consegue nem dormir em paz por causa disso. Mas em nome de Jesus, eu creio que essa noite o Senhor vai estar tratando nos detalhes. O Senhor, ele já estava tratando, só que hoje eu creio que ele vai tratar em detalhes. E você vai ver esses detalhes acontecendo. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante do Senhor, Pai. Ó Deus, eu tenho as minhas pressões do dia a dia. E meus irmãos, Pai, também passam por situações difíceis, pressões do dia a dia, pressão na empresa, pressão em casa, pressão com o filho que está distante, pressão, Pai, ó Deus, com um casamento que está em ruínas, pressão por um relacionamento que parece que vai acabar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu não sei quais são as pressões, Pai. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor, Pai, ó Deus, o Senhor conhece cada coração aqui, o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada pressão que estamos passando, e o Senhor, Pai, ó Deus, pode intervir nessa noite, e nós pedimos, Senhor, nessa noite a intervenção do Senhor. Ó Deus, como o Senhor fez com Daniel, como o Senhor fez com Misael, com Ananias, com Azarias, que vivia uma pressão naquele mundo, ó Deus, uma pressão naquele tempo, uma pressão da sociedade, uma pressão dos reis, ó Deus, mas em nada, Senhor, em nada, Senhor, eles se curvaram, ou na verdade em tudo, eles permaneceram firmes e fiéis a Ti, eles continuaram olhando para Ti, Pai, eles continuaram confiando no Senhor, eles não negociaram a fé deles, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, ó Deus, não venhamos a negociar a nossa fé, ó Deus, porque estamos passando por alguma situação, ó Deus, mas que possamos manter a nossa fé em Ti. Que possamos manter a nossa confiança em Ti. Ó Deus, que possamos viver uma vida de oração. Ó Deus, que possamos separar tempo para Ti. Que o Senhor venha nos honrar, que o Senhor venha nos abençoar. E que possamos ver, Pai, ó Deus, as portas abertas, Pai. Ó Deus, que possamos ver a solução que precisamos para essa situação acontecendo, Pai. Ó Deus, que possamos voltar para testemunhar das maravilhas do Senhor. Abençoa a vida de cada irmão aqui. E sustenta cada um na Tua presença. E não permita, Senhor, que nenhum de nós venhamos a dar passos maiores, mas que possamos continuar caminhando, passo a passo, confiantemente, de que o Senhor está nesse negócio e que o Senhor está cuidando de nós. Nós choramos, em nome de Jesus.